Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje é dia de proibidão!
Meu vou mandar, é meu último. Ui!
Hoje o bicho vai pegar.
Ui. Começou.
Eu tava querendo muito usar esse. Aliás, as pessoas ainda não me mandaram sugestão de que tipo de sons a gente deveria usar aqui. Então, vocês podiam mandar. Então, proibidão. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar das coisas que você não deve, não pode e nunca na sua vida faça no ambiente corporativo. Porque isso pode custar seu emprego. Ou quem sabe pode custar a sua liberdade, você pode acabar preso, né? Nós vamos chegar nesse ponto,
até até sua dignidade, né?
Não, a dignidade é a primeira que vai pro espaço, né? Então, mas antes da gente começar, vamos falar as palavras do bingo.
Olha lá!
Eu já ia falar, é proibido esquecer as palavras.
Quem
você
te viu,
já
veio
preparado
te vê,
hoje.
Tá vendo, velho? Agora eu tô preparadão, eu tenho roteiro agora. Você tá achando
o
quê?
Tá vendo? Nada mais é do que educar as pessoas, entendeu?
Tá certo, igual um cachorrinho, né? Tá certo, Salomão. Vamos lá, as minhas palavras são chato, ultrapassado, poder, mentira, acomodado. Chapoca?
Valores, velho, conflito, gente, mérito.
Salomão?
As minhas são inveja, mudança, conflito também. A gente vai ter que trocar essa aqui. Cansado e frustrado. A gente repetiu uma palavra.
Olha que maravilha. Então, eu vou trocar a...
Tem conflito aqui.
A conflito do Salomão. Eu vou trocar
por pedra, Bruno.
Pedra.
Não, pedra é sacanagem. Não.
Tá trocado. Pronto.
Vamos pôr aqui. Tudo bem, não tem problema. O Chapoca acabou de falar pedra e o Abramo também, então a minha palavra tá marcada.
Tá certo, tá bom. É pela piada.
Mas pela piada, a gente tem que... Ele burla o sistema até nessa.
Não, mas vocês dois falaram. O Chapoca falou e o Abramo falou, tá valendo.
Então vamos lá. Proibidão. Hoje é dia do proibidão, então. A gente, na hora que a gente tava decidindo o que a gente poderia falar, quais são as dores das pessoas, a gente percebeu que as pessoas costumam a ter dúvidas muito... Muito simples, né? Cara, é certo ou errado eu fazer essa ou essa coisa no ambiente de trabalho? E aí a gente sabe que já cometeu diversos erros e já viu pessoas cometendo diversos erros nos ambientes de trabalho, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa, me conta aqui um exemplo de alguma coisa que vocês já viram as pessoas... Eu não tô falando aquela coisa sem noção bizarra, não, tá? Aí vamos tirar uma coisa da mesa aqui que o Salomão falou. Esses desvios éticos bizarros, tipo... Uma pessoa
que
é ameaça de morte, a empresa, pelo amor de Deus. Não vamos colocar essas coisas aqui hoje, porque todo mundo sabe que isso é errado. Então, gente, falar isso aqui seria uma imbecilidade. Então, nós estamos falando de coisas mais do dia a dia mesmo. O que você não deve fazer para não colocar o seu emprego, a sua dignidade, a sua honra em jogo numa empresa. O que, que vocês já viram pessoas fazendo? Vai, fala, Sandro.
E só te cortar, Bram. E eu acho que além, eu acho que a gente tem que tentar dar dicas que ajude quem está nos ouvindo a uma ascensão profissional. Nunca faça isso se você está focado numa ascensão profissional.
Se existe alguém que não está focado numa ascensão profissional?
Ah, existe, cara, existe. Cara,
existe?
Quero...
Essa é uma primeira dica.
Existe. Eu quero vender coco na praia. Eu tô focado em curtir minha vida na praia.
Mas para muita gente isso é uma ascensão profissional, não?
É o meu ápice profissional. É o que eu tô feliz com aquilo. E não tem nada de errado, mas existe.
Tá bom. Não era exatamente disso que eu tava falando. Não. Mas vamos lá. Uma pessoa, então, no ambiente de trabalho. Me conta que coisas que vocês já viram as pessoas fazendo no dia a dia, e que isso as prejudicou em alguma medida.
Cara, eu acho que tem uma coisa boba, simples e fútil para falar. Mas eu acho que talvez a forma com que a pessoa se veste é importante. É uma bobagem. Às vezes a pessoa...
Chapoca,
tá num
cadê
ambiente...
o... Por favor,
não,
Chapoca.
Não, mas espera aí. Mas tem a ver. Você quer um exemplo, Abramo? O seu ambiente de trabalho é um ambiente completamente informal.
Sim.
Aí eu começo a trabalhar lá com você, põe um terno e gravata, e começo aí todo dia a trabalhar. Você concorda que vai prejudicar a minha ascensão naquele ambiente? Claro que vai. Então você tem que... Ele morreu, o Chapoca foi lá no quarto. E fique registrado que o Chapoca foi lá no quarto. Cara.
Mas
ele
merecia, né? Eu nem ouvi o que você falou.
Vamos dar contexto.
Vamos dar contexto.
Então, o Salomão, ele pintou de um jeito aqui. Parecia que ele ia falar uma coisa horrível e que a gente ia ter que expulsar ele do episódio. Mas
não,
assim, calma aí. O que ele tá falando é assim... é você saber ler o ambiente em que você trabalha e saber o que ele exige de você do ponto de vista de comportamento, do jeito de se vestir. É isso que você está dizendo.
Sim, perfeito, perfeito.
Ou seja, eu estou num banco, não adianta eu querer ir de bermuda num banco, não porque adianta. Isso vai me atrapalhar. É isso que você está dizendo.
Não adianta eu querer ir de terno e gravata numa empresa de publicidade.
Não, você pode. Diferente. Na verdade, você pode ir de terno e gravata. Não,
gente, cada empresa é uma empresa. A gente, assim, talvez a gente está errando em generalizar bancos e empresas de publicidade. Cada empresa é uma empresa, mas é importante, é um erro você ir contra aquela cultura da empresa e contra o dress code da sua empresa. É esse o meu ponto.
Perfeito. Então, assim, entenda o ambiente que você está. Qual for. Saiba ler as mensagens, né? Saiba ler as mensagens que estão ali no. Ainda que não tenha um dress code desenhado. E respeite de alguma maneira a forma com que a empresa enxerga isso. É isso, né, Samuel?
É, e se for pecar, peca para mais, não para menos, né?
Peca para mais roupa e não menos roupa.
Peca para melhor, para um pouco mais, mais bem vestido do que mal vestido. Aí vai da cabeça de cada um, né?
Perfeito. Eu discordo, mas eu entendo. Eu entendo, eu acho que o Salomão tem razão. E eu acho que isso é importante para, sei lá, 90% das empresas do país. Mas eu também acredito que isso cada vez vai ser menos relevante, na mesma medida.
Abraão, eu não estou falando o que eu acho certo ou errado, entendeu? Eu acho que nós três concordamos aqui que a pessoa não deve ser julgada por isso. Isso é claro.
O que você está dizendo que ela é isso.
Sim. Exatamente, exatamente.
Você não está dizendo que alguém deva ser julgado por isso, mas a pessoa é julgada por isso.
Exatamente, vamos encarar a realidade. Ou você joga o jogo ou você não joga o jogo.
Então vem trabalhar comigo na Hotmart, tá bom, gente? Vocês vão se vestir do jeito que vocês quiserem.
Quando chegar um cara de calção e boia de patinho lá para trabalhar, quero ver isso.
Cara, já chegou.
Quando chegar um cara vestido de Chewbacca lá, eu quero ver se tá tudo bem.
Já fui. Então, assim, não tem dessa. Aqui a gente leva a sério. Você já viu algum comportamento aí? O Salomão falou um simples e que eu acho que é útil para em 90% das empresas, acho que isso faz muito sentido. Mas algum comportamento que você já viu e falou assim, cagou?
Tem muitos, na verdade. Dos mais leves aos mais cabeludos. Vamos começar pelos mais leves. Aquele cara ranzinza. Aquele cara que fala que nunca vai dar certo, que tá tudo errado, que alguém. O cara não deixa, às vezes, nem a pessoa terminar de falar. E ele fala, não, até parece. Não, eu não sei se dá para falar de ranzinza, de pessimista, ou sei lá o quê.
A hiena, é a hiena do desenho, né, cara? Tem gente que é igual a hiena do desenho.
O cara anda com a nuvem preta na cabeça, né? É lógico, tem, né? Todo mundo tem seus dias bons e seus dias não tão bons. Mas não seja esse cara o tempo todo, o dia inteiro.
Ouvido,
né?
Ao céu, azar, né?
Porque assim, cara, no final das contas você vai estar contribuindo com muito pouco. Se o negócio está tão ruim assim, né, avalia, repensa. Mas grande parte, especialmente no contexto que a gente está hoje, né, de pandemia e de evolução de tecnologia, etc., tudo acaba pedindo uma boa dose aí de inovação. E a inovação ela pode vir num processo pequeno, no pensar diferente, no fazer alguma outra coisa. Enfim, pode ser desde do mais básico até uma coisa mais sofisticada. Mas não seja aquele cara que mata a ideia antes da ideia nascer. Eu acho que isso é uma bela receita para o fracasso e também uma belíssima receita para as pessoas não gostarem de você.
Cara, deixa eu vou até acrescentar aqui, Chapo, complementar do que você falou, porque eu vivi isso, não tem nem tanto tempo, com um grande amigo, que é meu grande amigo até hoje. Era um cara.
Não,
não vou falar, porque eu vou expor ele. Então, assim, eu não vou falar o nome dele, porque eu vou expor o cara. Então
pede desculpa. Desculpa aí, Paulinho Bittencourt.
Desculpa, Paulinho Bittencourt. Isso. É um cara que trabalhava comigo, cara, e é um grande sujeito, um coração enorme. Uma capacidade de trabalho brutal, tecnicamente muito bom, mas era um cara que era difícil as pessoas trabalharem com ele, porque ele tinha duas coisas que eram complicadas. A primeira...
Bafo.
Não. A primeira, ele simplesmente não conseguia esconder as reações dele sobre as coisas e as pessoas. Ou seja, se você falasse um negócio e ele achasse aquilo uma completa imbecilidade, ia estar na cara dele que ele acha aquilo uma imbecilidade. E ele, como um cara muito inteligente, brilhante, várias coisas que as pessoas diziam, com frequência, ele encarava como uma completa imbecilidade. E aí o que aconteceu com o tempo? ele virou um cara com quem as pessoas não queriam trabalhar. Uhum. É, tanto pares não queriam trabalhar com ele, como líderes não queriam tê-lo nos seus times, porque ele complicava as coisas. Porque, apesar de ser um cara muito capaz, era um cara difícil de lidar no dia a dia. Então, eu não estou falando, não é nem do comportamento do cara que é mal, do cara que é cruel. Eu estou falando aqui de um cara que era espetacular, tá? Um cara que era uma pessoa incrível, que é uma pessoa incrível, mas que trabalhar com ele era difícil. Então os líderes evitavam, até que chegou num ponto que ele não tinha onde trabalhar. Ele trocou de emprego, cara, porque ninguém queria aproveitar o cara na empresa, né? Porque era trabalhoso, né? No dia a dia, administrar a cara feia dele quando ele achava que estava errado uma coisa. E, cara, com muita frequência, as coisas vão contra o que a gente acha que é ideal. Né? No ambiente corporativo, as coisas irem de um jeito que a gente não considera ideal é super comum. Ou seja, a gente precisar de abrir mão do que a gente considera ideal para fazer o que é possível naquele momento é a coisa mais comum que existe no muito mercado comum, corporativo. É a coisa mais comum. Para ele era um sofrimento. Então, na hora que ele olhava o negócio e falava assim, isso aqui não é ideal, ele fazia cara feia, ele brigava, e aí virou um cara impossível para se trabalhar. Então, tá aqui um exemplo de que isso pode te custar caro, às vezes, ao ponto de, mesmo sendo uma pessoa incrível, as pessoas não quererem trabalhar com você, né?
E tem um ponto aí que eu acho que é legal, que é o seguinte: não raro, no momento de pressão, ou então de insatisfação de determinada coisa, determinado período, né? Você fica mais ranzinza, você fica mais, né? É meio que a contragosto determinadas coisas. Então, às vezes, isso começa a acontecer com você e você nem nota. Então, isso é muito importante, que é o que o Abraham falou, assim, o cara não era um cara ruim, não era uma pessoa má. Mas o cara entrou num looping, não sei se a pessoa é assim ou se ela estava assim. Mas, né, se a gente puder dar uma dica, que é o que o Salomão estava comentando, para as pessoas se policiarem e analisarem realmente para ver se a impressão e a imagem que elas estão passando não está, de fato, contaminando e prejudicando ela no final do dia também.
Sabe o que é, cara? Ninguém gosta de gente triste. Tá aí uma boa dica. Você quer ser triste? Vamos lá, às vezes você tá triste, eu fico triste, você fica triste, é comum. Mas no final do dia, a verdade é a seguinte: você gosta de gente alegre. Você quer estar próximo de gente alto astral, pra cima. Gente baixo astral, ninguém gosta, cara. Ninguém vai sair com um amigo pra tomar um chope, um amigo triste. Ninguém vai trocar uma ideia de um projeto com uma pessoa triste. Então, no final, cansaço, preguiça, moleza, ser do contra, ser baixo astral, reclamar, é com a gente triste. E assim, às vezes você pode estar triste, é normal. A gente vai estar triste, eu vou estar, você vai estar, mas ninguém gosta. Vamos encarar os fatos. Ninguém quer ser amigo de um cara triste.
Salomão, tu quer uma energia lá em cima, ó.
Mas, cara...
Você sabe o que é engraçado? É que estamos três hoje cansados pra cacete. A gente quase não gravou.
Cara, mas olha só. Se você parar pra pensar, é assim com seus amigos, cara. É assim com a sua família. Aquela sua tia, que você fala assim, ô tia, tudo bem? Como é que estão as coisas? Ah, não tá muito bem, não. Você não fica, você não pergunta mais.
Tio Neide, beijo pra senhora, tia Neide.
Você não vai perguntar pra sua tia se as coisas estão bem. Você para de perguntar. É a mesma coisa com o seu colega de trabalho. E aí eu vou dar uma dica do que não fazer pra você ficar triste. Você, aquela pessoa que não tem um objetivo, seja ele qual for, é triste. Tem um objetivo. Então, uma coisa não se fazer num ambiente de trabalho. Não trabalhar com uma falta de um objetivo, seja ele qual for.
Não, peraí, muito complicado. Peraí, é vai muito complicado, não peraí. Trabalhar com uma falta de objetivo, que coisa complicada.
Na verdade,
peraí.
O que eu quiser, pra mim aí. O que eu quiser, vamos falar o contrário. Você precisa ter um objetivo. Como tá o tema é o que não fazer, eu transformei aí. Não deixe de ter um objetivo.
Ah, entendi.
Porque
entendi.
Quando você tem um objetivo, seja ele qual for, a energia vem. Você trabalha por esse objetivo. Se você não tem, cara, qual é o seu objetivo? Nenhum. E aí, você vai construir o que hoje? Nada.
Vai objetivo, nada eu vou hoje. Destruir essa empresa. Tijolo por tijolo,
não,
eu vou destruir
isso, ela. Cara, tenha. Não, e não precisa ser promovido, não precisa ser ganhar mais, não precisa ser nada. Pode ser, cara, eu quero ganhar esse cliente. Eu tenho um objetivo de me desenvolver nisso. Então é um erro muito forte no ambiente de trabalho, você não tem um objetivo.
Vem cá, a gente fala que as pessoas têm que ser corretas, que as pessoas têm que ser honestas. Ser honesto o tempo todo no trabalho é bom ou é ruim?
Ser ético e correto é ótimo.
Não, honesto no sentido ser honesto.
Sincerão. É, honesto é bom. Sincerão, eu não acho que é bom, não. Tá,
então diferencia para as pessoas aí, o honesto do sincerão.
Sincero é o super sincero. Lembra daquela série Super Sincero? Entendeu? Você tem que medir essas palavras.
Até a forma.
É, você tem que ser correto e honesto. Mas.
É, eu tô falando aqui, honesto não é honestidade, não. É honesto no sentido de ser o sincerão. É tipo assim, eu vou falar a verdade
para qualquer
ponto. Não seja esse cara.
Não seja esse cara. Não faça
assim,
isso.
Deixa eu até refrasear. Você pode ser sincerão. Com tato, com jeito. E aí tudo bem. Mas isso é difícil pra cacete, tá? Ser sincero com jeito é muito difícil. Até porque pra você ser sincero... Por exemplo, ser sincerão... Eu entendi o que você tá falando. Você tá falando o cara que pega e fala na lata, né?
É isso. Doa
quem não quer. Cara, eu não gosto. Assim, tem prós e contras. Já trabalhei com muitos sincerões. E alguns desses sincerões... tinham resultados excelentes, tá? Até porque cortava do tipo, o sujeito, você vê que o cara tá te enrolando e tal, não sei o que fazer. Cara, pode parar, para aí no meio, acabou, chega no né? Corta a bobagem. Vamos direto ao ponto. Tem gente que faz isso e que tem um ótimo resultado. Dependendo da circunstância com quem foi, como for, putz, não é muito legal, né?
Caraca. Escolhe a hora. Sabe por quê? Você pode ser sincerão. Mas não precisa ser o tempo todo, né, cara? Você tem que escolher a hora que você vai ser.
Eu acabei de lembrar do professor que eu e o Chapoca tivemos na faculdade. Márcio Cerelli. Teve uma vez que a galera tava apresentando um trabalho, eu cheguei atrasado. Aí eu abri a porta e falei assim, professor, desculpe, né? Tipo, eu tava atrapalhando, eu falei, desculpa. Aí ele falou assim, não, pode entrar tranquilo, você não perdeu nada, não. Tinha uma galera apresentando e ele era um cara sincerão, cara. Quando eu escrevi um negócio ruim, ele falava assim, cara, tá muito ruim. Mas ele era professor. Eu acho que pra professor isso faz mais sentido, né, cara? Eu acho que, assim, um professor ser sincerão com o aluno, principalmente na faculdade, eu acho que isso é bom atributo, não é ruim, não. Mas eu acho que no trabalho eu tô com vocês, cara. Essa pessoa que ela é absolutamente sincera pra tudo, eu acho que tem um limite, né? Assim, tem um... Até determinado ponto dá pra ser o sincerão, eu acho. Principalmente se você tiver um líder que confia muito em você, que te permite, né? Ser assim, isso funciona, mas isso é um comportamento muito difícil para, por exemplo, uma liderança, né? Então, por exemplo, se você for falar pro seu time tudo que você tá pensando de cada ação que eles tomam sem fazer filtro, você provavelmente vai ser um babaca, né? Então,
sim, provavelmente.
O Steve Jobs
tinha essa pecha do tipo, o cara apresentava e falou assim, olha, eu nunca perdi tanto tempo na minha vida quanto essa apresentação que vocês estão fazendo. E ao mesmo tempo, né, isso é até uma outra coisa interessante também para aí eu particularmente acho que não se deve fazer. Tem gente que faz, especialmente na área comercial. É aquela história, o número tá bom ou tá ruim? Depende de quem pergunta e para que pergunta. Então, a mesma coisa, se eu estiver querendo convencer o Abramo, eu viro e falo assim, Abramo, isso aqui tá lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí o Salomão foi quem fez, e eu falei, Salomão, isso aqui tá uma bosta. Eu particularmente não gosto. Eu acho que isso não é um caminho legal. Mas tem muita gente que faz.
É aquela forma que se você quiser pegar alguma coisa errada, você vai perguntando até achar, né?
Tortura o número que ele confessa, né?
Tortura, pergunta isso, pergunta aquilo, uma hora a pessoa não vai saber responder uma coisa que você tá perguntando.
Não existe ninguém que saiba tudo, né? Então em algum momento a pessoa...
E aí a pessoa respondeu 10 coisas maravilhosas, na 11ª você fala assim, porra, mas você não sabe? Não é possível, você tinha que saber isso aí.
Tá, então já falamos algumas coisas, agora vamos lá. Comportamentos proibidos para se ter com seu chefe. O que você não deve fazer de jeito nenhum com seu chefe?
Eu acho que você... tem aquelas regras que são super polêmicas de aí eu quero colocar em discussão, tá? Antes que o Chapoca toque essa...
Não, eu já pode tocar antes de você falar, porque eu já sei que vem alguma coisa.
Tipo, não ofuscar o brilho do chefe, priorizar as demandas que vêm do seu... Por exemplo, priorizar as demandas que vêm do seu chefe, eu acho importante. Eu acho que você tem que entender Mas você tem que mostrar trabalho. E você tem que ser leal. Você tem que colocar ele na cara do gol. Eu acho, então, assim, não tire ele da cara do gol. Claro, gente, tudo tem limite. Se for um cara que não é um cara legal, que não é um cara correto com você também, as coisas começam a perder o significado, né? Mas num ambiente saudável de trabalho, onde o time trabalha em conjunto, um ajuda o outro, eu acho, sim, que você não deve deixar de priorizar as coisas do seu chefe, você não deve deixar de colocar ele na cara do gol em muitas coisas. O que vocês acham sobre isso?
Eu acho...
Quando é pra falar do gagueja, não. Quando é falar coisa polêmica, ele vem falar aqui. O Chapoca tá caladinho com a buzininha na mão e o Abrão já deu uma gaguejada.
Não, vamos lá, é simples. A gente deu aqui um péssimo exemplo de líder, beleza? Um péssimo exemplo de líder, que é Steve Jobs. Que é um dos maiores crápulas da história do mundo corporativo. Que ele era um crápula. E isso todo mundo concorda. Ninguém tira dele a genialidade e tal, mas era um crápula. Então vamos dizer que seu chefe é Steve Jobs. O que é proibido você fazer quando seu chefe é um cara igual a Steve Jobs?
Comprar um Windows.
Tem uma coisa interessante aqui, tá? Que é até um pouco polêmica. E eu já sofri um pouco com isso. Às vezes eu ainda sofro. Você falar ok pra tudo.
Pra um chefe como
o Steve Jobs.
Falar sim, né? Pra tudo. Cara, eu tenho isso aí, Chapoca.
Aceitar tudo, né?
Não é nem necessariamente... Vamos lá, vamos tirar o Steve Jobs da fila.
Vamos colocar um chefe legal. Chefe legal, gente boa.
Você ter aquela proatividade pra tudo e falar sim, vou fazer, deixa comigo, vamos lá e tal. Putz, isso aqui não tá tão bom, mas, né, assim... Não vai ser tão fácil, ou você não tem todas as ferramentas para fazer isso, ou tá faltando time para fazer isso, e putz, você tá lá proativo e querendo fazer, querendo acontecer e tal, e fala, putz, não, vamos lá, vamos fazer, deixa comigo, vem cá, isso aqui não é do meu escopo não, mas eu vou tocar e tal, não sei o quê, e não falar não. Saber falar não, para mim, é uma arte. E naturalmente, eu tinha uma chefe que falava isso, eu acho que eu já comentei aqui, né? Ela fala assim, eu sou mestre em falar não com um sorriso. Isso é uma arte. Porque assim, não é porque o cara é seu chefe, que ele é fantástico, que ele é brilhante, que você tem que acatar tudo que ele tá falando. Também não é pra você ser o cara ranzinza ou cabeça dura que vai bater de frente com ele o tempo todo. Esse equilíbrio é muito importante.
Saber a hora que vale a pena, que não vale a pena, né?
Isso.
Cara, e aí tem uma coisa que tem a ver, complementando o que você tá falando. Quando o chefe ele pega pesado demais, você tem que tomar cuidado pra não ser muito permissivo. Para que aquilo não se torne uma situação constante. Você tem que saber se impor.
Exato.
Tem tudo a ver com o que você está falando.
É proibido não saber se impor.
Exatamente. E não é não necessariamente só falar não. Mas se impor não. Peraí. Aí não. Vamos levar a discussão. Isso eu não aceito. Tem hora que você tem que se colocar também para você não ser o saco de pancada. Né?
Cara,
e aí eu estou falando de uma situação extrema.
Eu vou dar um exemplo aqui do Fernando, que é meu líder hoje. O Fernando ele falava assim. Quando ele montou o time, a gente tinha tanta coisa para fazer que ele falava assim: a gente precisa escolher nossas batalhas. Então, saber escolher as batalhas é muito importante, porque a pessoa que escolhe todas as batalhas, aí eu falo, não é só para falar não. Eu acho que serve pro exemplo por falar não, mas serve para outras coisas também. Então, vamos dizer: você tem 12 coisas que você precisa fazer no trabalho, as 12 coisas são importantes. Mas, cara, você não vai conseguir fazer as 12 de uma vez. Então, qual que é a batalha que a gente vai escolher agora, sabe?
Então, priorizar. Priorizar.
Então, abraçar o mundo também, e eu acho que vem a reboque do saber falar não, saber quais são as batalhas que você vai escolher naquela semana, naquele mês, ou até naquele ano, dependendo do que você for fazer, é uma habilidade raríssima e que é muito valorizada. Porque é o seguinte, você para, olha para um cenário e fala assim, cara, se eu pegar essas duas coisas, eu resolvo rápido, e entrega o valor, e aí depois, de repente, eu posso pegar essa, que é de um prazo maior. Então, na hora que o Fernando falava que a gente precisava escolher nossas batalhas, estava muito ligado a gente olhar para, às vezes, carteira de cliente, e saber assim, cara, onde que eu posso ter mais retorno trabalhando de maneira mais rápida com esse cenário que se apresenta. Então, ao invés de eu gastar 24 horas com um cliente que é um problema gigantesco, eu gasto essas 24 horas para resolver vários problemas médios de vários clientes, depois eu foco nesse aqui que é um problemão, né? Então, escolher as batalhas é uma habilidade rara e é super valorizada no mercado de hoje, porque a gente está num mercado de e isso é geracional, isso é da nossa geração, que a gente fala que a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é o multitask, né? O multitask é uma das maiores farsas do mundo contemporâneo, assim. Ah, que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém faz várias coisas ao mesmo tempo. Você pode sim ter várias iniciativas sendo realizadas ao mesmo tempo, mas você invariavelmente está escolhendo uma em detrimento da outra na hora que você está escolhendo uma atividade. Então o multitask é uma grande ilusão. Então se saber priorizar no mercado de hoje é um puta de um atributo. E agora vamos falar então a gente já falou aqui de liderança, vamos falar essa aqui é mais difícil, hein? Já que estamos nós três cansados, assim, de um dia intenso, os três.
Desanimados, sem vontade de cantar
uma bela canção. Quais são as coisas que a gente não pode fazer conosco mesmos? Eu acho que é assim que fala, hein? Eu não tenho certeza se é assim que fala. Mas o que a gente não pode fazer com a gente?
Com nós.
Que é proibido? O que é proibido você fazer consigo mesmo?
Cara, eu não quero alongar a conversa, não, mas o ok pra tudo, eu acho que já é um belo exemplo.
Entra também, entra aí.
Isso volta pra você. De novo, tem os extremos. O primeiro deles é justamente eu fiz uma entrevista ontem, e foi engraçado que a pessoa falou o seguinte: não, porque eu sou workaholic. Aí eu falei com ela, falei, isso nem sempre é bom, né? Ela falou como se fosse assim, não, porque eu gosto de trabalhar e tal, né? Tudo bem, que bom que você gosta de trabalhar. Mas uma coisa que você não pode fazer com você mesmo, e isso também é difícil quando você está envolvido com o trabalho, quando você depende do trabalho e tudo, é saber a hora de parar, sabe? Saber a hora de virar a chave e falar, ó, aqui é pessoal, aqui é trabalho. Isso é muito importante, cara. E nesse, mais uma vez, nesse tempo de pandemia, home office, etc., às vezes é muito difícil você conseguir traçar esse limite. E da mesma forma, eu vou pro outro extremo, não faz corpo mole, cara. É ruim pra você. Às vezes o cara tá ali e fala, ah, vou dar um tumé aqui, ah, não tô muito afim, não tô gostando, não vou entregar. Ou então fala com o cara, né, aproveita ali, fecha a câmera do home office e, ah, não, tô aqui, mas não tô. Cara, seja sincero, sabe? Eu acho que isso...
Uhum.
E é engraçado, porque essa questão de ser sincero e do corpo mole, parece às vezes que até é com o outro, né? Mas é com você mesmo, cara. O que você tá fazendo com o seu tempo? Enfim, acho que esses dois pontos, esses dois extremos são importantes.
Eu quero deixar uma reflexão que quem ofereceu para a empresa há duas semanas atrás, no Dia dos Pais, talvez mais tempo, um pouquinho atrás, foi o Jota. O Jota mandou um e-mail, o Jota, que é o CEO e fundador da Hotmart, mandou um e-mail falando de como pai, né? Ele sabe como que é difícil administrar home office com filho, né? É difícil administrar trabalho com filho. Só que ele fala o seguinte, cara, filho, e aí eu vou estender pro resto da família, tá? Assim, família de uma forma geral. São as pessoas, provavelmente, por quem você pararia qualquer coisa para poder atender. São pessoas, muitas vezes, por quem você morreria. Filhos, com certeza. Familiar, alguns, né?
Aquela tia que reclama, né?
Um abraço. Então, são pessoas por quem você morreria. Se são pessoas por quem você morreria, tá muito claro qual que é a relevância que elas têm na sua vida em relação ao trabalho. Essas pessoas, cara, são mais importantes que seu trabalho. Ponto final. Então é o seguinte, saiba que as pessoas que você ama sempre, sempre vão ser mais importantes que seu trabalho. Eu tô dizendo que muitas vezes você não vai abrir mão do tempo com elas para trabalhar. Óbvio que não. Essa é a essência da humanidade, não é isso?
É assim.
A gente entregar nossas horas produtivas para a empresa, para a gente poder receber o valor de volta, poder criar nossos filhos e fazer as coisas que a gente quer. Essas são as pessoas... mais importantes do mundo, e elas são muito mais importantes que o trabalho. Então saiba a hora de desligar e falar assim, ó, cara, daqui pra frente é meu tempo com a minha mulher, meu tempo com meu filho, com a minha filha, meu tempo com os meus amigos, e eu vou respeitar esse tempo tanto quanto eu respeito o meu momento de trabalho. E aí a sacada do Chapoca do não faz corpo mole, não, vale pra isso, pra esse momento, que é o seguinte... Você pode levar tão a sério o momento que você está com as pessoas que você ama quanto você leva a sério o momento que você está trabalhando. Se você leva os dois mais ou menos a sério, isso é um sinal que está alguma coisa errada contigo. Mas fala aí, Salomão.
Eu acrescento uma coisa que você está falando. Não necessariamente é uma escolha, não. Eu acho que você pode administrar tudo. Mas é óbvio, você tem que é exatamente o que você falou, no sentido de ter um momento de priorizar cada uma dessas coisas, é, mas entender que você não tem que escolher ou é isso ou é aquilo. É, você, talvez o grande segredo é o equilíbrio, né? Como que você vai equilibrar todos os pratos.
E com essa mensagem de equilíbrio, eu deixo um abraço para os senhores e até semana que vem, porque eu agora vou conversar com a minha esposa. O que, que é essa?
E não saiu o bingo, né?
Não, vai longe de sair o bingo. Vai longe de sair o bingo. Você sabe por quê, Mike? Que a gente colocou as palavras achando que a conversa ia por um caminho e ela foi por outro. Essa é a maravilha desse programa aqui. Essa é a maravilha. Agora,
é um mágico, esse programa é um programa mágico.
Ao mesmo tempo que é um programa mágico, a gente tá terminando um episódio sem uma trilha sonora possível.
É claro que não. Como é que é o nome do episódio?
Proibidão. Perfeito, Chapoca. Obrigado. Valeu. Um abraço. Até semana que vem pra vocês.
A sessão chegou, Chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu transo igual animal. A Chatuba de mesquita do bonde sexo anal. Moleque, playboy, funkeiro sexo anal. A Chatuba de mesquita come a mina.